Atlântida, Atlântida, Atlântida. A partir de agora, na Rede Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Pretinho Básico. Vamos juntos até as duas com nova skin. Abril, chegou o cervejão da estação Coca-Cola. Juntos, vamos fazer a Copa do Mundo. FIFA ser a Copa de todo mundo. Panvel, você sempre bem. E Liberty Controle Express da TIM. O plano controle que você paga direto no seu cartão de crédito. Diz aí, Marcos Piangers, como é que tá, o querido?
Como é que é, mano Branco?
Tudo lindo, fala Porazinho!
Como é que é, Mano White?
E aí, Mr. P, como estaria, Mr. P?
Que beleza!
Tudo certo, querido?
Tudo certo.
Tudo bonito, que elegância, que figurino, Mr. P.
Anos 80.
Que fase,
que faz um chapéu na pessoa.
É o Boy George, Boy George sem maquiagem.
É verdade, cara, o Boy George, George Michael,
eu acho o Pimo George, tudo aí. Parecido com um dos caras do Backstreet Boys, aquele que depois teve problema com drogas.
Ah, o cara de mexicano.
E eu parecido com ele nessa fase.
Tá muito aquele cara.
E aí, Potter, beleza, queridão?
Boa tarde.
Tudo certo, Maurício Amaral?
Tudo certo.
A estrela móvel do Pretinho desta quinta-feira é meu amigo e compadre,
Neto Fagundes.
Fala, meu compadre.
Tudo certinho, querido?
Tranquilo, tá me ouvindo aí?
Tô muito bem.
Ouvindo
tá
nada.
Te ouvindo mal? Então, quem sabe alguém dá uma forcinha pro Neto ali, dá um retorno pra ele. Levanta um pouquinho mais. Aí!
Ah,
aí melhorou.
Agora nunca mais vou
ouvir. Muito bem. Vamos nós aqui com os fatos desta quinta-feira, 4 de abril de 2013. São os destaques do Pretinho Básico para Yazigi. Você, cidadão do mundo, matricule-se em abril e aproveite as condições especiais. 5 pessoas são presas após briga no El Divino, brother. Em Florianópolis.
No pátio.
Desentendimento começou dentro da casa noturna e continua na rua. Um baile funk estava sendo realizado no El Divino quando começou a briga generalizada. Não se sabe ainda o motivo, mas a polícia foi acionada por volta das 2h30 e foram necessários cerca de 20 policiais militares para deter a confusão.
Foi no verão.
2 pessoas ficaram feridas e um carro foi depredado no meio da briga. 5 pessoas foram presas e levadas para a central de polícia. Toda a casa precisou ser esvaziada para acabar com o conflito.
Caramba, foi grande
o negócio.
Tem
umas pauleiras que não tem cara, controle. Mas lembra que era
tem
moda os
Pit Boys? São isso, cara. O cara sai de casa para se divertir, acaba brigando na balada, velho. Isso é de uma ignorância sem tamanho.
Mas é a bebida, o ciúme, a mina, sei lá, né,
cara? Não, é o caráter, cara.
Eu acho que
porque eu também tenho ciúme, eu também bebo, eu também tenho a mina. Mas eu não brigo, velho. Ninguém briga, entendeu, cara? É o caráter, velho.
É que tem gente que já sai a fim de fazer uma confusão.
Tem, é verdade.
Não, tem alguém que já sai pra fazer um bolo.
E tem muita gente que combina essa briga dentro dessa própria danceteria aí, ó, vou te encontrar lá hoje de noite, nós vamos pegar pau. E aí, gente que não tem nada a ver com isso, acaba levando, quebrando o carro, quebrando a cara, tomando garrafada, às vezes morrendo com uma bala perdida.
É verdade, cara. Pô, nós vimos um mês atrás, mais ou menos, algumas semanas atrás, o caso de uma casa noturna, onde uma guria levou uma garrafada. Levou uma garrafada, levou 80 pontos na cabeça, a guria não tinha nada que ver com o negócio, levou uma garrafada na cabeça,
cara. Sabe que eu já levei uma garrafada.
E aí ela tava sangrando com a cabeça com uma... Quase falei um palavrão.
Um talho,
assim, desse tamanho, assim. E aí os donos da casa não liberavam a menina.
Que barbaridade.
Porque ela tinha que pagar a consumação.
Que barbaridade.
A guria sangrando, perdendo sangue na cabeça.
Sangra muito, eu já tomei
o nome
uma
dessa casa,
no braço. Sabe
que casa é essa?
Eu vou ter que catar no meu e-mail, cara. Não vou.
Porque a gente tem que dizer o nome dessa casa, né, cara? O cara a guria sangrando, tomou uma garrafada dentro da casa e não permitiam que ela saísse. Tem que dizer o nome da casa, né?
Depois
cara?
vai vir.
Sangra
a
demais, cara.
Contrária com a outra versão.
Não, mas não tem versão, né, Pi?
É que isso chegou pra gente com, isso chegou pra gente como um... Como é que se fala? Com...
Spam?
Não, da polícia.
B.O.
O B.O. da polícia.
Boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência
fotos,
é feito por ela, né? É feito pela vítima. Então ela chega lá e dá a versão dela. Depois vem o acusado e dá a versão dele.
Tu, sem saber, já tá defendendo a casa, já, ou não?
Mas quem é que diz que tô defendendo? Não, eu apenas tô dizendo que vai chegar uma versão do outro lado, como toda e qualquer história tem.
Uma vez deu uma briga ali no Oliveira.
E aí, como é que foi? Ali é bonito, ali
facão,
é bom.
Aí é facão, né?
Não,
ali é pegado.
Ali é bom que é todo mundo pé de casa, né?
Tim Oliveira, tem o Tim Nogueira e o Tim Oliveira.
Todo mundo é pé de casa, daí qualquer coisa tu pega alguma coisa de casa.
Aí se tu vê, tá tendo a briga, alguém vai pra casa,
lá buscar
voltar,
a panela.
Vai voltar com alguma coisa. Normalmente é o pau, boa. Prego, tijolo.
Tem martelo.
No corpo, tijolo. Em alguma parte do corpo.
É, eles vêm. Esses dias aí...
Muita emoção.
O Josemar quase pegou o Antônio ali só com azulejo.
É mesmo? Oh,
correndo 600 metros.
Azulejo?
Um atrás do outro com azulejo. Não, eu saio correndo também, cara.
Pô, azulejo é uma lança,
imagina,
cara.
Uma lança, cara. E o cara saiu correndo. E ele com azulejo atrás.
Eu vou tocar, eu vou jogar.
600 metros, cara.
Vou pegar.
Ser lá embaixo. Vamos pegar,
querido. Como corre?
Almeida, sabe por que eu tava falando desse negócio aqui, Potter? Só pra não parecer. É que pra apontar e acusar, tem milhares, milhares e milhares de pessoas. Sempre.
Mas é que é só...
Agora, pra pelo menos dar direito de aquele que tá sendo acusado. Pô, explicar, é pouco, entendeu?
Não, beleza.
Agora, apontar,
eu concordo contigo, mas acontece que nós temos um fato. E o fato dá conta de que uma menina tomou uma garrafada dentro de uma casa noturna.
Mas é isso que eu tô dizendo. É que
aí ela tava sangrando e precisando sair da casa noturna pra ser atendida, pra ir pro hospital. Aí não liberavam a menina enquanto ela não pagasse a comanda. E ela tava na fila, sangrando pra pagar a comanda.
Eu ouço tudo isso de forma diferente, eu peço desculpas. Mas pra mim, o fato é outro. O fato pra mim é que tem um cara que faz um programa que relatou algo que ele ficou sabendo. E isto é o fato. O fato que ele descreveu, a gente só vai saber quando realmente puder bisbilhotar e ouvir ambas as partes. É isso que eu tô defendendo, entende? Eu não tô defendendo que
não, a casa... Não, eu entendo, mas não concordo.
Não acabou a comanda ainda? Com o lance de Santa Maria, nenhum vereador, deputado, estadual, ninguém federal...
Não, eles estão tomando outras atitudes, eles precisam desarmar a população antes.
Ninguém chegou e disse assim, deu de comanda, acabou, é proibido comanda. A pessoa quer sair, pode sair. É pré-pago o negócio.
É, o ideal seria...
Ninguém falou isso ainda. Né? Caraca, mano. Eu achei que tava resolvendo.
Tem uma casa que tá fazendo isso, se não lembro.
Liberou a comanda?
É.
Que paga antes? Paga antes?
É, tem... Putz, agora não vou lembrar.
Isso eu já falei aqui, eu acho a pior coisa que pode acontecer com esse fato de Santa Maria é...
Nada mudar, né?
Não, é, prender os caras da gurizada fandangueira, né? Que não queriam, né? Não quero defender os caras, mas enfim, ninguém queria que acontecesse aquilo.
Ninguém, nem mesmo os donos da boate.
Prender os donos da boate.
Nem mesmo a prefeitura de Santa Maria, nem mesmo o corpo de bombeiros, ninguém queria.
Não prender nenhuma autoridade, não prender nenhum, enfim, bombeiro, nenhum corrupto que aceitou, que liberou o alvará e não mudar nada. E a gente daqui a 5 anos voltar a entrar em armadilhas pra morrer queimado daqui a 5 anos de novo. Isso eu acho que é muito típico do Brasil e é a pior coisa que pode acontecer, o pior desfecho que essa tragédia pode ter. Porque às vezes a sociedade já fica com sangue nos olhos querendo justiça e quer que prenda um monte de gente. Mas, ok.
Tem que prender quem tem que ser preso.
Tem que prender. Não, e que seja um monte de gente, não tem problema. Mas o meu sangue nos olhos é por mudança, cara.
Claro. Certo.
Seja seguro que eu possa entrar numa casa, que eu não precise pagar uma comanda, certo. Que eu possa carregar ali a minha pulseira, sair a hora
número
que eu
quiser. Número de pessoa certa.
Tem a saída de emergência sempre, número de pessoa certa. É isso que eu quero no futuro daqui a 5 anos.
Eu acho que isso sim é justiça. Diferente disso, é vingança.
É, eu acho que
quando tu só quer uma coisa pela outra, aí é vingança. É,
olho por,
quando tu quer,
por dente, olho
em
por
função
olho.
De busca de uma melhoria, é justiça.
Só pra deixar mais claro, tá? Chegou pra mim um e-mail com umas 15 fotos, que eu repassei, aliás, pro Feto, pra ver se a gente discutia aqui ou não. A gente até falou, não falou o nome da casa, pra não evitar problema. Um e-mail de umas 4, 5 páginas, gigantesco, junto com o BO... E eu acredito que seja muito difícil daquilo ser uma coisa ao contrário daquilo, pela veracidade das palavras, e eu fico pensando, bom, vamos pensar que é sacanagem dessas pessoas com a casa noturna. Olha, é uma sacanagem muito bem feita, né? Porque aí tem um tário na cabeça, tem testemunhas, tem um monte de gente na delegacia e tudo mais. E detalhe, por que que chegou esse e-mail pra mim? Por que que a pessoa mandou e-mail pra mim? Porque era uma ou duas semanas após a Kiss. E todo mundo tava assustado com isso. Uhum. E aí tinha uma casa noturna lotada em Caxias do Sul, onde fechou uma pauleira e sobrou uma garrafa na cabeça da menina, né? E aí o cara se disse assustado que 2 semanas depois parecia que ninguém tinha ainda aprendido a lição, né? Com a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Só por causa disso que a gente dividiu aqui. Agora, é óbvio que a casa pode se defender, mas pelo que eu li, é difícil a defesa. Pelo que eu li e vi, são fotos... Lembra das fotos, cara?
Claro,
umas coisas desse tamanho.
Claro, tá sorrível.
Sabe? Assim, na cabeça, assim. E o cara muito indignado, era um casal, sabe? E ele falava que pedia pro segurança, pedia... E de novo a mesma situação. Seguranças obrigados pelo dono da boate a não abrir uma exceção. Diante de uma situação que fugiu do controle, né? Deu uma briga generalizada. E aí uma menina se machucou e ela precisava sair correndo ali. Não. Ela ficou sangrando. Aí aquela confusão e tudo mais. Aí a menina desmaia... Sabe, umas coisas assim que eu fico vendo assim, cara,
sabe? Chama a ambulância, sabe? O segurança vira uma prioridade naquele momento, sabe?
Pô, tem uma pessoa sangrando, ponto. Tem uma pessoa sangrando ali, cara.
Não, e não era um sanguezinho,
né?
Era uma coisa tamanho, escorria, tinha foda a cara dela. Toda suja de sangue, mas é uma pena,
né? Que dureza, cara.
Mas não foi dito o nome da casa, tá? Não foi dito, a gente só tá contando isso como um exemplo de que mesmo depois da Kissa ainda tem dono de boate socando gente pra mais do que deveria socar.
Segue.
E ainda tem gente fazendo a consumação, que é uma burrice.
Segue.
E aí, ou seja, a ganância persiste.
E mais, vou dizer mais, tá? Ainda tem casa funcionando, aberta, recebendo gente sem a liberação oficial. Tem uma liberação por baixo dos panos. Ainda tem, em tudo que é lugar.
E ainda tem o problema das prefeituras venderem alvarás. Isso tem, é muito difícil.
Segue, não vai
quem
mudar.
É correto mudar. Conseguir abrir uma casa noturna.
O processo está blindadinho, não vai mudar.
É por isso que todo mundo tinha que pagar em Santa Maria. Todo mundo tinha que pagar. Sabe? Todo mundo tinha que comprar as gaias pro cara. Cara, tu viu o que aconteceu em Santa Maria, né? Deu aquele problema, o cara tá preso.
O cara tá preso.
Ele se afastou da filha dele, tá preso.
O grandão aquele lá tá preso. Sabe, o grandão aquele lá tá preso.
Então o Ministério Público agora tem um trabalho espetacular da Polícia Civil de Santa Maria aí. Pode pegar e tirar suas conclusões e botar atrás das grades quem causou essa...
Estaremos abraçando a comunidade de Santa Maria neste sábado, 1 da tarde, com Pretinho Básico ao vivo, direto da UFSM, para todo mundo ouvir. Caixa Econômica Federal abre concurso público com 72 vagas.
Feito!
Cargos são de médico do trabalho e engenheiro civil. Com salários de 4.158 a 8.315.
Vou querer um de 8 mil.
Isso aí é 40 horas por semana.
Hoje 8 mil pra mim tá legal.
Eu quero 2 de 8 mil pra mim.
2 de 8 mil?
Pode ser.
Pode ser um médico e um engenheiro.
As inscrições vão até o dia 19 de abril de 2013. Concurso público, 72 vagas, Caixa Econômica Federal. Grande abraço pra superintendência da Caixa Econômica Federal que nos escuta.
E o Zé do Belo, né?
O que tu é, Zé do Belo?
Zé do Belo passou no concurso da Caixa Federal e
abandonou, se largou lá.
Pô, demais. Grande abraço pro Zé do Belo, cara.
Tá morando num lugar no litoral catarinense.
Que massa,
eu
velho.
Eu gravei no Zé do Belo uma vez.
Como é que pode,
se
né,
se eu não me engano, é Itapema.
Como ele é que tá pode, cara?
Quem não conhece é um doentinho aqui de Porto Alegre.
Ah, é um grande artista, cara, de Porto Alegre.
Eu não cheguei a conhecer ele como pessoa.
É demais, cara.
Mas como artista eu achava muito divertido.
Maurício. Demais, cara. Muito demais.
Divertido. E aí tu ligava pro telefone do empresário do Zé do Belo, que era o Maurício, que é o próprio Zé do Belo.
Sim. Exatamente.
E aí atendido, não, sim, o Zé, deixa eu ver, sábado. Não, sábado ele vai pra Caxias.
Ele vai pra Caxias.
Muito bom,
né? O Zé do Belo é mais ou menos aquelas figuras que tem em toda a cidade, né? Cada cidade tem um cara típico.
O seu Zé do Belo, o seu Zé da Folha. Olha, o Tony da Gatorra.
Ele é mais folclórico do que artista.
Ele lançou 2 discos do Zé do Belo, né? E um deles que ele não lançou foi um ao vivo gravado num teatro em Porto Alegre.
Que é o melhor deles.
Onde eu fui apresentar o show.
Não lançado.
Eu fui apresentar o show e aí eu sempre perguntava pra ele, tá, e o disco ao vivo, Zé? Não, esse aí não vai sair. Esse aí não
vai sair. E cara, mesmo música. As músicas eram engraçadas.
Pô, sabe que eu tenho um CD gravado ao vivo na Rivagem, em Blumenau, e que eu também não lancei. Montamos tudo, gravamos.
Ah, eu já ouvi isso aí. É bom, hein, cara?
Massaneiro,
tá na hora de lançar
tá agora,
hein? 15 anos do pijama.
DVD.
Masterizado, tudo.
Cara, vamos lançar não, isso
DVD,
aí, Pi.
Desculpa, CD, só áudio.
CD.
Áudio,
alô, áudio. Apoiadores.
Cara, a gente tem que fazer uma banquinha na Balada do Pretinho.
Claro, velho. Demorou, cara. Demorou.
Vai lançar.
Essa das figuras folclóricas, Lélia, que tem o Zeca Pedalada. Zeca é o músico da cidade também.
Grande Zeca Pedalada.
Aí cheguei uma vez lá e o Zeca, aquela figura folclórica, assim, tipo o Zé do Belo. E aí ele me diz assim: aí, neguinho, tudo bem? Bateu a bola aí, vou jogar uma bola aí. Bom, a gurizada vai jogar. Então, 2 da tarde lá no tênis. Aí tá bom, beleza. Aí encontrei ele, né? Eu digo, e aí, meu, vamos bater aquela bola lá. E ele, que horas são, cara? Eu digo, 15 pras 2, cara. Tu falou as 2 lá. Bah, vou lá em casa fazer umas músicas e já vou lá.
Que beleza,
bota
cara,
talento muito nisso, umas bom, músicas.
Cara. Que nem o ouvinte mandou um e-mail pros classificados ontem vendendo 100 letras de música.
E comprou 2.
Olha aí, cara.
100 letras de música.
Não, e teve um cara que me mandou um e-mail vendendo 250 músicas. Você não tem noção.
É mesmo,
começou.
Cara.
É, o cara começou o show.
Mercado
o cara
aquecido.
Exatamente, o cara ainda falou assim, eu não tenho só 2, eu tenho 250 músicas.
Pô, que demais.
Escolhe cara. Aí.
E aí mandou as letras?
Não mandou um linkzinho lá pra olhar, mas eu não,
aí,
não,
não, teve
não tô
tempo.
Querendo lançar
comprou,
esse,
né?
Tá muito... esse trabalho autoral aí.
Tá
certo. Não, é que não tô
vezes,
podendo.
Às vezes a gente tem que pegar e dar uma acreditada no cara. Ah, escolhe a melhor aí que tu acha melhor e me manda,
sim.
Cara. Vá que vem um negócio bala, né?
Esses tempos veio aí um cara, um ouvintão nosso aí, ele é compositor, ele me deixou uma pasta com uma música. E ele queria que eu entregasse pra Ivete Sangalo no Planeta. Cara, eu entreguei a pasta do cara pra Ivete Sangalo no Planeta. Mas eu falei pro cara, ó, meu, eu vou entregar, não me custa nada, eu vou cruzar com ela lá, tá aqui a pastinha azul, me lembro da cena de eu entregando na porta do camarim, ó, Ivete, te mandaram de presente e tal, pra tu dar uma analisada e tal. E ela, ah, querida, obrigado, aquele jeito dela. Mas... pô, o que, que ela vai fazer? Sabe, sei
ela
lá,
deve
daqui a pouco.
Música em todo o Brasil.
Exato, daqui a pouco estoura o hit do cara, ele vai ficar sabendo, mas daqui a pouco não, também, né?
Mas tudo que eu queria na minha vida era um hit.
Apenas um hit.
Ana Júlia, ter feito o Hilarie.
A gente falou ontem do Cid Guerreiro, né?
Porra,
Cid Guerreiro, 5 anos ganhou 100 mil.
Não, nem a Xuxa, nem Los Hermanos fizeram um hit só. Ana Júlia foi um mega hit, Hilarie foi um mega hit, mas tem vários outros.
Mas pra mim serve só um.
Qual é o outro hit da Xuxa?
Vamos brincar de índio, por exemplo.
Ah, essa eu não sei. Qual
é. Abecedário da Xuxa.
Tudo. Ô, Porazinho, teus filhos não viram o DVD da Xuxa?
Meus filhos não veem Xuxa,
não,
cara.
Não, não, agora tu não, tá quando tinha 2 anos.
Nunca viram.
Tu tá brincando.
Que... nunca viram, meus filhos.
Por que tu fez isso com ela, cara?
Privou.
É que o Porã via a Xuxa, ele não ouvia.
Meus filhos não estão nem conheceram a Xuxa na escola, cara. Lá em casa eu não deixei ver.
O João...
não deixei não, né?
O João, ele já nasceu de bigode.
Tinha outras coisas à né?
Já nasceu de bigode e óculos, o João.
Não, nada a ver. Oh,
pai, veja bem, está um pouco sujo aqui, pai.
É que quando
os meus filhos
nasceram, já tinham o advento do Discovery Kids, da TV a cabo, que tinha desenhos bem mais interessantes.
A Xuxa, porra, hoje faz muito mais sucesso vendendo DVD do que propriamente no programa.
O Francisco só vê o Jalen, cara. Impressionante.
Não, e tem outra.
Só vê o Mads.
Um dos filhos, quando nasceu, ganhou o Ray-Ban, saiu do hospital de Ray-Ban. E o outro saiu com 4 LPs.
E disse ainda, tenho mais discos do que pais.
4 LPs do Pink Floyd.
E o primeiro... eu tenho 4, pais eu só tenho 2.
Dois com Syd Barrett.
Sabe que agora a gente tava falando de compositores, eu tenho um irmão que vocês conhecem, que é o Kalis Presidente. Kalis Presidente faz música como troca de roupa. E agora Kalis Presidente está lançando sua nova música, que é... Garotinha Padre Chagas.
Ah, aí ó, inspirado pelo irmão.
Pô, então. Padre Chagas, né, cara?
É, que loucura.
Inspirado pelo irmão, mas sei. Cara, deve dar uma grana, porque na época que o CPM estourou, eles iam muito pra Floripa. O Badawi era muito brother nos caras que eu conheci.
O grande Badawi!
Estavam sempre andando de skate ali, descendo o morro da mole ali.
Eu tava sempre com o Badawi.
Sempre cara.
Eu tava sempre junto
e aí,
com o Badawi.
E aí um deles, é um paulista que mora em Floripa e ajudou a compor uma música. E aí estourou o CPM22 e do nada na conta do cara começa a cair, sei lá, 6 mil, 8 mil.
É, depende muito da execução, né?
É, da porque música. Começou a... como é que é? Regina Let's Go, estourado no Brasil todo. E ele foi ver o que era ERECAD lá,
né? E o ECAD pegou o bicho, né? O bicho pegou pro ECAD, né? Pagar multas aí. Arrecadou quase 400 milhões ou 400 milhões de reais e não...
não repassou.
E é muito caro manter o ECAD.
A gente paga aqui na Atlântica.
Sim,
claro. Agora imagina quanto dinheiro não ganha o Neto Fagundes com...
tanto ele tem.
Sirvam nas suas façanhas.
Não, é que isso aí tem autor, né, cara? Isso aí, na verdade, o intérprete, ele ganha o direito conexo, que se chama. Né? Tu é atuante naquela obra, mas tu não é o autor.
Não fez Sirvam.
E aí?
Não fez Sirvam.
Ah, mas aí tu ganha?
Não, tu ganha, mas uma porcentagem menor. O compositor, o autor da obra, ganha muito mais.
Então o Bagre
e o Antônio. O pai e o Tionico, por exemplo, com o Canto Alegretense, ganham bem com o Canto Alegretense.
Todo mês.
Né? Recebe uma grana boa. Porque é por trimestre, normalmente. Dependendo da tua arrecadadora, o teu escritório que arrecada, tu pode arrecadar por mês ou por trimestre. Às vezes, quando tu não tem uma demanda muito grande, tu escolhe fazer por trimestre, aí vem mais gordinho.
Final de março, o Bagre, então, tá meio preocupado.
Sim, mas eu, como primogênito, eu fico sempre torcendo que ele se dê bem, né?
Mas tu sabe que se dá bem. Nesses 20 anos que eu já tô no rádio e tô tocando som...
Uma sala de palmas!
Confirmado!
20 anos no...
Confirmou um grande nome! Grande nome!
Ô, Pi, por favor!
Deixa eu anotar isso aqui.
Nesses 20 anos aí...
Cara, tu já notou que todas as frases que tu fala começam com eu?
É, que eu sou muito egocêntrico.
Isso foi convívio comigo, porque primeiro a chamada do Pretinho, na minha participação naquela chamada, era eu.
Agora isso mesmo, Porã, né? É verdade, cara.
Nesses 20 anos no rádio e tocando na noite, eu nunca tinha tido contato com o ECAD diretamente. Aí uma vez eu fui fazer uma festa no Marina Park contigo, Potter.
Aí tu conheceu o Dick.
Aí eu tô assim, tô montando equipamento, tá um carinha com uma pastinha assim, começa a olhar pra mim, assim, beleza? Ah, beleza, não sei o quê. ECAD? ECAD?
Essa não tem.
Não.
Essa música não tem.
E aí eu fui lá conversar com o cara, não, eu preciso do teu set list que tu vai tocar na festa. Eu disse, mas eu não fiz, cara.
Lá em Floripa também, lembra uma vez? Eu e tu também.
Adoro.
O cara pediu ali, antes de entrar na escadinha, o cara veio pedir pra nós qual era a música que nós ia tocar.
Ah, é verdade.
Aí eu falei, cara, hoje vou tocar só Miles Davis.
Daí eu tive que fazer um set list pro cara. Eu disse, cara, eu faço na hora, tu vai ter que esperar até eu terminar. Eu vou anotando, te passo depois. Aí eu, na hora eu fiz lá.
Todo evento de música, seja música mecânica, né? Ou seja música ao vivo, o cara tem que pagar o ECAD pra que
mas
o ECAD.
Se eu fizer uma noite
distribua. Distribua, o ECAD vai. Pode ter certeza que o ECAD vai distribuir pra Etiópia lá, pros artistas etíopes.
Claro, tá, isso eu vou fazer na minha casa.
Na tua casa não é público, não. É público.
A casa do Potter, no caso, é público.
Na verdade, uma das discussões do ECAD era a cobrança em cima de, por exemplo, uma televisão, uma lanchonete,
um rádio ligado numa loja.
É, essas coisas que estavam dando certos atritos.
Que não pode, né? As lojas não podem.
Não, é porque a discussão era que a televisão que estava mostrando ali já tinha pago o ECAD para ser apresentado ali. E a rádio já também havia pago o ECAD.
Óbvio.
Entendeu? Então ela já tava, aquela parte já estava paga.
Certo. Então vamos combinar o seguinte, essa parte que a rádio paga e que a TV paga e enfim, tudo paga é o oficial do ECAD, é isso? É. A gente paga o... Aí quando o cara vai lá, além de já ter sido pago oficialmente, isso o cara vai lá cobrar in loco lá, isso aí pode ou não pode?
Aí que eu acho que não pode.
Não sei se pode também.
E aí tem poder inclusive o ECAD tem poder de prisão, né? O ECAD tem isso na sua legislação, ele pode prender o cara que não cumprir aquele pagamento, por exemplo.
A grande reclamação, eu li nesse caso do ECAD, é que só o ECAD faz isso no Brasil e não deixa que outros façam. É o monopólio, né? Sabe, outros órgãos, outros sindicatos cresçam e tudo mais, faço isso aí porque a principal reclamação não é de quem paga o ECAD, é de quem não recebe. Sim,
claro,
o quanto que deveria receber.
E o processo é por monopólio que o ECAD sofreu.
É isso aí. Multas a pagar de milhões.
Ó, dia das mães. A venda pro dia das mães deve crescer 4% este ano. O dia das mães é na segunda... Hã?
Que dia que é o dia das mães?
Dia das mães é no segundo domingo de maio, querido. Sempre independente do dia.
Falta muito tempo, né, gente?
Vai ser 12 de maio.
Hoje é dia 4 de abril, né? Aniversário do Esporte Clube Internacional.
É verdade, parabéns ao glorioso Esporte Clube Internacional.
104 anos, né?
O Dia das Mães é a segunda data mais lucrativa para o comércio, perdendo somente para o Natal. A previsão para o gasto médio na data deste ano é de R$80. Cada um de nós vai gastar aproximadamente R$80 para dar o presente para a mamãe.
É pouco,
merece mais.
Um LP. Coração de Catulina.
Dá o LP do Milton Nascimento para ela.
Boa. E o último destaque do Pretinho Básico para o Yazigi. Cientistas anunciam avanços na busca de vacina contra a AIDS. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram acompanhar a cadeia completa de eventos que levou um paciente a produzir anticorpos naturalmente.
Olha aí!
Os anticorpos são a infantaria, digamos assim, do sistema imunológico. Eles aderem aos vírus e os marcam para serem destruídos por células especializadas. O corpo humano é um troço fantástico.
Curou,
né,
curou. Pode libera. Caiu a camisinha.
Falando em AIDS, seria o aniversário do
Cazuza, né? Exato.
55
seria
anos.
Seria não, ainda é o aniversário do Cazuza. Cazuza nasceu nesta data.
55. Eu toquei Cazuza sem querer hoje de manhã.
Mais
uma frase com eu. Eu vou me
pra
policiar.
Todos os assuntos, o Porã tem uma experiência pessoal, né?
Eu vi, tu deve ter visto Cazuza.
Já vi coisas nessa vida e já
viu
senti,
o show do Cazuza?
Já escutei. Então, portanto, eu tento passar um show pouquinho da minha experiência Cazuza, pessoal
viu?
Aqui.
Mas nem ouvi o que tá falando, tu viu só?
Ele não consegue ouvir.
Você nem ouviu, cara.
Porã, tu tá com problemas.
Eu não vi o cara.
É impressionante que isso aumentou no momento que ele ganha um programa que só ele pode falar.
Mas isso alimenta. Isso alimenta
mais,
a pessoa.
Tem que falar mais.
Isso alimenta a pessoa.
Eu tô com problemas com o meu
narcisismo. Quem sabe a gente encaminha uma suspensãozinha pro Porã aí.
Alguém viu algum show do Cazuza aqui na vida de vocês?
Eu.
Cara, não, eu vi uma cena. É porque eu sou fã do Cacau Menezes, né?
Eu também. Dois.
Por isso que tu imita ele. Enfim, eu fiz faculdade de jornalismo. Na faculdade ele não é muito bem quisto. Ele não é muito elogiado em faculdade. Porque
o Cazuza ou o Cacau?
O Cacau, ele é famoso por não, sei lá, não ter lido muitos livros e não sei nem se formou em jornalismo, mas enfim, é um baita profissional, eu sou fã dele. E aí eu fui nos arquivos quando trabalhei lá na televisão e vi as entrevistas que ele fez com Ayrton Senna, Blitz e tudo mais.
Mestre.
Tim Maia, claro. Milton Nascimento, Alceu Valença é bruxo dele. E tem uma entrevista dele com o Cazuza. E aí é num ginásio ele tentando entrevistar e o Cazuza... Só falava assim, sai daqui, sai daqui, sai daqui, não dou entrevista, não dou. E batendo assim, dizendo, não, cala a boca, eu mando tomar todo mundo aqui. E causando assim, o Cacau com o microfone assim, muito legal.
Muito cara. Jornalista. Assim.
Muito jornalista, com o microfone não preto, queremos saca? E aquela mala que tem que levar junto.
Certo.
Assim, cara, que mestre, que massa, cara. Né, cara. Cacau Menezes é um grande nome do jornalismo catarinense.
É verdade, cara.
Um abraço, Cacau. Fez aniversário há uns 2, 3 dias atrás.
Olha aí. No mesmo dia que eu, será?
Bah, seria uma honra pra mim ser nascido
dia 31
de março. Só.
31 de março. 1h29, é vencemos a primeira etapa do Pretinho Básico, a primeira meia hora. Não esqueça que no dia 15 de junho, sábado, na Fiergs, tem o Atlântida Festival 2013. Você pode comprar o seu ingresso na My Ticket, em Porto Alegre, do Moinhos de Vento, na rua Padre Chagas, 327, loja 6. O horário de atendimento é o comercial de segunda a sexta. Tem também a venda online no site livepass.com.br. Escreve Live PASS, livepass.com.br, e você pode parcelar o seu ingresso pro Atlântida Festival em até 3 vezes no seu cartão de crédito.
Que barbado.
Vai estar lá no Atlântida Festival, Neto Fagundes?
Pô, tá cedo lá já.
Que é isso?
Ontem li já o meu nome no jornal, naquela baita chamada.
Neto tá Fagundes, Armandinho, Naldo, Fresno, NX Zero, Polo, Strike, Marcelo D2 e Ultraman.
Agora
que elenco, cara.
Agora
que
acertaram o elenco. Finalmente. Line-up de peso mesmo.
Parabéns. E ainda estamos negociando uma participação de Jonathan Correia com a Reação em Cadeia para abrir o evento também, tocando o tema do Atlântida Festival.
Palco paralelo?
Vai ter palco paralelo?
Palco central? Não, não. Essa, algumas perguntas vocês não podem fazer.
Ah, não pode?
Não.
Ah, tá? Pode entrar de chinelo?
Essa pode fazer, pode entrar de chinelo.
Pode?
Pode, é claro. Só não pode estar pelado.
Não deve, né? Não deve.
É que lá não tem barro, né?
Não,
é fechado,
não
né?
Tem. É fechado. Indoor, é dentro da Fiergs. É. Só isso. É na Fiergs.
Desculpa o lugar.
Desculpa o pessoal inverno, aí, né? Pessoal aí que tá sem alvará e tal. A Fiergs tem, né?
E ela causa fazer. 15 de junho é inverno, então lá vai estar bem quentinho.
Vai estar demais. Classificados do Pretinho.
É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá.
É, o cara tá querendo dizer aqui que sempre escutou o Pretinho, entre outras coisas, se perguntou se os classificados do Pretinho davam resultado e agora ele chegou o momento dele testar. Preciso vender meu carro, pois vou fazer uma viagem na metade do ano. É um Gol Special 99, em ótimo estado, branco, 2 portas, a coisa mais linda do mundo. Fico imaginando um Gol Special branco.
E a coisa
independente
mais
do ano.
Do lado da Scarlett Johansson.
É. É. O que seria a coisa mais linda do mundo nesse caso, né, cara? Mas enfim, o cara que tá vendendo é que sabe o que ele tá vendendo. Quem tiver interesse em ter um bom carro por um bom preço, é só entrar em contato pelo e-mail Luana M de Maria Conte, com um I no final, luanamconte@yahoo.com.br. Obrigado, Luana. Tomara que venda rapidão o teu Gol Special 99 branco. Manda aí, Almir!
Ô, querido, é o Mickey Festival, dia 15, na Fiergs. O Mickey Festival.
No mesmo dia, no mesmo
negociando,
local.
Mesmo dia, mesmo local, estamos negociando com o Jonathan Correia.
Vai fazer de manhã, então,
tocar
é isso?
No palco paralelo.
Termino o Mickey Festival, começa.
Exatamente. Ideia. Segurança. Fechamos hoje a firma de segurança do Hudson. O Hudson vai fazer toda... Do Hudson, lá da dupla sertaneja, vai fazer certo. Toda a segurança com...
Hudson e Hudson.
Soco inglês, né, cara? Tudo lance.
Tudo tá certinho, né, ô Castelhano?
Cara, ninguém vai entrar sem tomar um soco inglês.
Vai ser
pra ter aquela marca, né, cara? Pra o pessoal poder sair depois, sim, vai, sim, volta.
Não é, carinho,
é uma marca na testa, é assim.
Tem também transporte de helicóptero? Vai ter?
Helicóptero? Não sei, temos que ver lá depois com o Sikorsky.
Isso, vamos ligar pro Sikorsky. Ó, show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico na Atlântida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 20 minutos para as 2. Antes de botar o bola nas costas no ar aqui, nós temos uma informação muito importante para você que nos segue nas redes sociais. O Pretinho Básico foi vítima de um ataque terrorista. O perfil do Pretinho Básico, Pretinho _ Básico, no Twitter, está sendo hackeado por um sujeito que está colocando informações ali que não saem oficialmente do nosso perfil. Mas não, ele consegue acesso a isso, ele consegue twittar a partir do nosso perfil. Então nós estamos informando a nossa audiência que muitos conteúdos publicados no perfil do Pretinho Básico no Twitter não são de nossa autoria e são sim da autoria deste sujeito que nós obviamente já estamos mandando investigar através das plataformas que nós temos acesso e muitas delas muito eficientes.
Quando a gente vê, a gente apaga já, né? Tenta apagar.
Exato, a gente tenta apagar, mas não tem como tá cuidando disso full time, né, cara?
Mas o bicho vai pegar, coitado.
Mas o bicho vai pegar pro lado desse cara, então você não pode acreditar em tudo que lê aí atualmente no perfil do Pretinho Básico.
Exatamente.
Certo?
Pegou um vírus, então todo mundo que nos segue, 500 mil, mandar fotos do seu peito.
Não, não, homem, não é isso, cara.
É o vírus.
É, não, isso aí é o que, isso aí é um dos, dos posts que o cara fez. Não, não, não precisamos nada disso, cara.
Foi um vírus.
Fica tranquilo.
Mas pode mandar sua foto.
Fica tranquilo, tá bem? Vamos lá, doutor Alceu.
Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas.
Primeiramente, os seus parabéns, doutor Alceu, por 104 anos no Internacional.
É, babamente, parabéns no Internacional.
Obrigado, doutor Alceu.
Bom, que empolgação, hein, doutor Alceu?
É, empolgação.
O Grêmio ontem, após a meia-noite, foi muito educado no seu Twitter, né?
Pô, cheguei a retuitar. Porque eu sigo o perfil do Grêmio oficial no Twitter.
Aí dizia o quê?
E, pô, um clássico parabéns.
Era vírus, bonito. Era vírus também, ó, Alexandre.
Aqui, não, não era não. Peraí que eu já vou te mostrar aqui, ó.
Mande
era
foto
vírus,
de
não.
peito, gente, para
não,
o Grêmio.
Não, era, cara. Para aí, meu.
Ali na Zenha, que a arena tá fechada.
Ficou aficionado, Almir.
Achou aí?
Não.
É, bom, mas enfim, doutor Alceu, vamos lá, doutor Alceu.
Doutor Peter, na Copa do Brasil, doutor Peter, o Caxias perdeu, o Brasil de Pelotas perdeu, o Cristiano empatou, o Operadópolis ganhou e o Inter ganhou, doutor Peter.
Muito bem, doutor Alceu. Está aqui o tweet do Grêmio FBPA. Oh. Parabéns, @SC Internacional, pelos 104 anos de existência. Que sempre prevaleça a rivalidade dentro de campo e a paz fora dele. Aí, demais. Muito, parabéns muito bom, à rapaziada muito bom, muito do Grêmio que produziu esse texto aí.
Tava brabo ontem, Dalê.
Cara, na verdade, esse cara joga muito fraco, né, cara? E uma coisa que acontece dentro do campo, né, cara? E aí põe a expulsão, não, o cara me expulsou. E tem que conviver com isso, né, cara?
Vai ficar no Acre agora?
Não, já tô voltando, né?
Tá bom, tá bom.
Você tá no avião, cara.
Bom, o Inter acabou com a festa dos caras, estavam loucos pra vir a Porto Alegre conhecer o Beira-Rio.
Mas eles não iam conhecer as obras, né, Paraná?
Ah, é, não tem. Mas
nem a Porto Alegre viriam pra Caxias,
né? Então foi bom terminar mesmo com esse jogo.
Comentário de um colega no rádio ontem à noite narrando o jogo. Pois é, o Rio Branco não vai poder vir a Porto Alegre conhecer a tia.
É, mas a tia tá aberta?
Reabriu.
Mas imagina, né?
Reabriu a tia? Sério?
Reabriu.
Pô, cara, que legal, fico feliz.
Sem alarde, sem campanha, sem outdoor.
Assim, a gente nem conseguiu
avisar as famílias. Sem alarde,
fala
sem campanha,
ti,
não me importa, eu quero saber se tem alvará. Tem alvará?
É. Tem alvará, eu vi ontem lá penduradinho, tá no quadrinho.
Tava ali na parede.
O interessante é que nesse momento o Porã não disse eu quando fui ali.
Não, mas é seletivo.
Agora
é seletivo.
Eu vou falar, eu não vou a esse tipo de lugares.
Muito bem, Porã. Não, mas tu nunca fala do futuro e do presente, tu sempre fala do passado.
Exatamente.
Foi, né, Carmen?
Eu fui duas vezes.
Legal lá, né?
Dois casamentos de amigas.
Festa... Agora, é complicado quem critica o D'Alessandro. Voltando pro assunto, né?
Sim, cara, é verdade.
É complicado quem critica o D'Alessandro. O cara apanha descaradamente.
Não. Ele bateu no cara. A cena é que ele cai no chão, ele bateu no cara. Ele dá um pontapé no cara, o cara volta indignado, ele se joga no chão que não é uma bicha.
É verdade.
Cara, ele apanhou antes, cara. Ele
e
apanhou
aí,
antes,
apanhou
cara.
Apanhou antes, não sabe bater, então. Não sabe bater. Bateu feio, cara, se jogou no chão, foi ridículo. O D'Alessandro ridículo.
Ontem eu torci pra acabar 1-0 o Inter e ter um outro jogo, que aí o D'Alessandro cumprir a pena naquele jogo de Porto Alegre, então. E o Inter com uma boa vantagem, 1-0.
É.
Mas aí já
mas
já
vai pegar o Santa Cruz, Recife.
Aí não é a primeira que ele faz. Aquela
ele gritava
mas
pro
ele tava bem, cara.
Fora,
ele tava bem. Ele
lá,
recaiu, cara. Ele recaiu.
Eu tava no estádio aquele dia, cara.
Beleza, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo.
Aquele dia, Dali, que tu saiu aqui no Muque.
Sim, o William não quis, né, cara? Brigar comigo.
Não quis, João.
Coisa patética. Eu lembro que depois teve uma entrevista, ele falou assim, eu devo muito, eu ainda vou dar alegrias ao torcedor do Inter, ele falou. Porque aquilo lá era 2009, né? E aí no outro ano deu a Libertadores América.
É, mas agora fiz um exame de consciência aqui. Não pode, cara. Futebol dentro das quatro linhas é pra jogar bola. Não pode se agredir.
Não pode ser. Não pode, é outro esporte, né?
O Inter tava jogando a primeira partida da Copa do Brasil 2013 e o Rio Branco tava jogando a partida da vida contra o Internacional. Né? É isso.
Vamos esperar.
Deu uma esquecidinha.
E aí, Potter, esqueceu o Magnata?
Esqueceu o Magnata.
Tem jogadores que precisam dessa galinhagem dentro
do campo. Demorou pra conectar, hein?
Tem jogadores que precisam disso, que crescem em cima disso aí. O Edmundo é um cara assim, era um cara assim.
Edmundo.
O D'Alessandro é um cara assim. O Kleber do Grêmio, o gladiador, é um cara que quanto mais tu indica ele, mais brabo ele fica, mais bola ele joga.
Provoca.
Sabe? O Edilson, o como é que era? Capetinha?
Chamava Edilson, né? Deixa Edilson.
Sabe? Capetinha!
Nada Edilson, cara, pode
ver. Edilson, sabe? Fala, o Marcelinho Edilson... Carioca, não sei se era assim, acho que não, né?
O Anderson Pico
era assim. Grêmio e Palmeiras naquela época, Grêmio e Palmeiras naquela época era certo que ia terminar numa pauleira sempre.
Capetinha foi campeão
do mundo. O Paulo Nunes, quanto mais batiam nele, mais ele driblava. Né? E o Palmeiras apanhava também, né? Apanhava bastante.
Verdade.
Né?
Posso ler uma frase?
Pode.
Cazuza! 1958, nasceu.
58?
1990, faleceu. Morreu. HIV.
Bem novinho, né, Nene?
Sexo! Frase do Cazuza. Sexo sem amor dói. Mas ao mesmo tempo é ótimo. Não é todo dia que se encontra a sua Yoko Ono.
O Cazuza disse?
Enquanto ela não pinta, vou levando na sacanagem.
Ah, eu pensei que ele, teria dito, parabéns, enquanto ela não pinta, vou levando com o John Lennon. Eu vou dizer o seguinte, eu tentei ver o filme do Cazuza, não consegui, cara.
É ruim.
Não sei, cara.
Eu achei legal.
Frejá,
eu não consegui.
Gostei do filme.
Ficou muito.
Ficou muito infantil. Muito caricato,
chegou na parte que tá ele, a Bebel Gilberto e o Frejá fazendo aquela música, a música
eu
mais.
Eu preciso dizer que te amo.
Eles estão num quartinho fazendo assim, violãozinho.
Mas, cara, volto a dizer: o Pi é o melhor crítico de cinema sem assistir filme da história do Brasil. Porque ele viu um pouquinho do filme já muito caricato.
Já captou.
Todo filme brasileiro tinha que passar pelo crivo do Pi.
É que na real aquele
me dá
filme...
aqui que eu não vou ver. Beleza, pode passar. Pode passar.
Aquele filme ali teve uma filtragem imensa da família, da mãe dele principalmente, né? Pra se botar uma parte da história do Cazuza ali. Porque a história do Cazuza era muito mais louca do que aquilo ali que foi pro filme.
Tiraram o Ney Mato Grosso da história. Exatamente.
Porque o Ney Mato Grosso era o namorado, né?
Era
o
Cazuza.
Era o namorado.
Maravilhoso! E aí, meu compadre?
O Nego Velho... história, posso contar uma história?
Não, agora não. Segura a onda aí, cara. Fala aí, cara. Tá, conta, vai, conta.
Jair Bauer.
Vai.
E o Ney Mato Grosso...
Conta.
Eles foram fazer um evento juntos, assim.
Juntos? Que tipo de evento?
Não, o Ney Mato Grosso ia fazer show e o Jairo ia fazer uma palestra no mesmo hotel.
Ah, tá.
E o Ney Mato Grosso ficava ligando pro Jairo. Ai, eu tô com uma dor no peito aqui, vem cá. De noite. E o Jairo, não, olha só, eu não sou esse tipo de doutor, eu não cuido do peito, sabe? Eu não posso te atender agora.
Eu cuido do peito, eu cuido de pinto.
Eu não posso te atender. E ele, não, desce aqui, ele ligava de novo, assim. É, não vai vir.
Ah, desce aqui, o Jairo Bauer tava num andar superior ainda.
Nunca vi azul de cama, decorou de lobisomem. Se comer o bicho pega, se ligar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina só é homem, menina só é homem como sou.
Nego velho, louco de faceiro, juntou uns pila e foi comprar umas botas novas. O Nego velho, ele guarda dinheiro só pra uma coisa na vida dele. Comprar umas botas novas, né? Todo contente, chegou em casa e ninguém notava que ele tinha comprado as botas novas.
Aí é uma tristeza.
Aí vai matar o Nego velho, né? Ninguém prestar atenção que ele comprou umas botas novas. E ele se emputeceu e tirou toda a roupa. Foi pra sala e começou a caminhar pelado de um lado pro outro da casa, assim.
Só de bota.
Aí a mulher dele, uma hora, olhou assim e perguntou... Mas que é isso, Nego velho? Por que tu tá com esse troço de pendurado aí, balançando?
Não tô balançando, é que ele tá olhando pra minhas botas novas.
Aí a mulher olhou bem e disse, então na próxima vez compra um chapéu.
Um abraço. Uma piada João. Inteligente, hein,
compadre? João Rocha Filho, lá de Pelotas.
Muito boa.
E aí... Quer falar, Porã?
Uma piada velha, posso?
Piada velha do Porã!
Oferecimento.
Frigorífico, boi fresco. Aqui o boi é tão fresco que até parece vaca.
Muito bom. Professor de biologia faz perguntas a um veterano da sala de aula. O macaco vive uns 14 anos aproximadamente. O bicho preguiça, uns 30 anos aproximadamente. E a cascavel? Daí o veterano lá. É 78 anos, 6 meses, se ainda estiver vivo, uns 2 minutos. Ó, oh, como você é esperto, como é que você soube disso? É que eu tenho uma sogra lá em casa.
Olha só, pra continuar o Pretinho Básico com muita energia, muito pique, está na hora de tomar um Melita Wake.
Opa!
E dar aquele up no nosso esqueletão.
Isso aí, mano.
Quem já provou sabe, o Wake é uma mistura deliciosa e inexplicável de sabores com um toque de café. São três sabores surpreendentes: o Mocha, o Chocoberry e o Toffee. Leve o Wake sempre com você e fique preparado para encarar qualquer parada, seja para correr, para faculdade, depois de um dia inteiro de trabalho ou até mesmo para virar a noite na internet. Para recarregar o seu gás, beba Melita Wake. Tá com a gente aqui no nosso Pretinho Básico. Tem que fazer o Melita Wake Pretinho Básico.
É, se escreve com U-E-I, né? Wake, não é?
Não,
é W-A-K-E. Por que é que tu complica, cara?
É que eu lembrei de uma história.
É W-A-K-E, Wake, de Wake Up.
É que eu lembrei de uma história que o Mauro Cupim contou pra mim, que é o nosso violeiro. Ele trabalhou de mesário, aí pinta vários nomes, na, imagina, um dia inteiro de mesário. Aí apareceu o cara que escreveu o nome dele com U-O-X-T-O. Washto.
Washto.
Ah, brincando.
XD.
Um padre Washington.
Washington. De Washington. Aí o coitado virou Washington, cara.
Washington.
Mas que sacanagem.
Ah, muito Washington.
Porém.
Para! É verdade, amigo. Como é que você está, Marcelo? Quanto tempo?
Russas tomam banho de sol na neve.
É verdade, é russas. Muito bonito.
Com essa bela imagem, abrimos o jornal de hoje.
Olha as russas.
Mulheres russas encarando o frio.
Olha ali.
Pegando um bronzeado.
É verdade, muito bonito o sol. Bonitas na Rússia. Russas.
A cena foi registrada em Fortaleza.
Fortaleza
na Rússia. Era na Rússia?
A Fortaleza de São Petersburgo.
É verdade. Tem um lugar lá que não bate o sol, né, Marcelino?
É verdade, Maurício Amaral.
Por mais
ali
que
no Períneo.
No Períneo,
é verdade.
As russas vestiam apenas biquíni e casaco de pele.
Uma russa de biquíni.
Vocês já viram? Eu não sei o que é a coisa mais linda, uma russa peladinha ou um casaco de pele sendo feito.
Acho que um casaco de pele, né, Marcelo?
Uma tintila sendo
de pele é mais bonita.
Assassinada, pendurada, tirada o couro dela.
Como é que tira o sangue do pelo? Como é que tira o sangue do pelo, Marcelo?
Com ácido.
É pesado. O Marcelo,
é verdade.
E temos as imagens daqui
a pouco. Olha as rutas,
a tintila. A tintila. A morte da tintila.
A tintila é chinchila, não é tintila, cara.
Tintila. Tintila.
É chinchila, cara.
Não é chinchila. Chinchila é coisa de moleque. Moleque, leque, 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 leque.
É verdade.
É verdade, amigo. E notícia de última hora.
Notícia de última hora.
Filho de apresentador do jornal da Globo, William Bonner, pinta o cabelo descolore.
É verdade.
Filho do Bonner.
Descolore.
Ele ficou chateado, o Bonner ficou chateado.
Tá rolando nas celebridades umas fotos, né? Umas fotos gays, assim, beijinhos gays, né? Agora, rolou agora de manhã o Bruno Galhaço e o Matheus Natchegalli.
Tá brincando.
É, a Yasmin Brunet beijou uma menina chamada...
É moda agora?
Antônia Moraes, eu acho, é.
Olha aí.
Antônia
Moraes é filha do Orlando Moraes com a...
Com a Cléo Pires. Não, com a mãe da Cléo Pires.
Glória Pires.
E aí, eu não queria entrar nessa jogada.
E as fotos são, assim, Marco Feliciano não me representa.
Ah,
e aí as pessoas se beijam.
Protesto, legal. Baita campanha.
Não, vamos fazer essa foto aqui, pode ver.
Eu sou contra esse tipo de campanha.
Vamos entrar.
Tu quer beijar?
Por que tu é contra esse tipo de campanha?
Não preciso beijar ninguém, né? Não preciso beijar ninguém.
Mas não precisa beijar ninguém.
Ah, então tá.
É só um selinho. É só um selinho.
Aí os caras mandaram, né, uma informação. Se tirar o Marco Feliciano da comissão de
entra?
A suplente que já responde a 2 ou 3 processos.
Ah, que lindo!
Então tira o Marco Feliciano e entra uma pessoa ainda menos qualificada.
Aí a gente tira outra também, a gente tira outra.
Bom,
a ideia é tirar todo mundo que não nos representa.
Olha, tá difícil,
mas
né?
Mas não precisa ter selinho, né? Não precisa ter selinho.
Tá difícil.
Aí a outra, o que nós vamos ter que fazer pra tirar?
Hoje pela manhã eu estava ouvindo numa importante rádio de Porto Alegre, uma rádio jornalística, a nossa querida Rádio Gaúcha, um debate lá... onde que eu tô mentindo?
Não sei, cara.
Se eu tava ouvindo,
acabou de tirar ele de sério.
Se eu tava ouvindo ou se a rádio não é tudo isso que eu tô dizendo? O que que tu acha? Onde é que tu acha que eu tô mentindo?
Só uma vinheta.
Tava ouvindo.
Ah, tá.
Ela percebe a mentira e fala.
Sim, mas onde é que tá a mentira?
Tu quer ouvir o áudio, podemos ouvir novamente.
Não, cara, eu só quero dizer que.
Poucas coisas eu vejo tirar o
cara. Poucas vezes eu saio da linha, cara. Poucas vezes eu saio da linha, cara. Mas enfim, eu quero dar um recado aqui pra nossa audiência, cara. Esse assunto eu abordo outra hora quando eu estiver menos irritado, velho. Quero dar um recado pra nossa audiência, que é o seguinte: meu querido amigo e irmão Duca Lendecker, cara, vai fazer o show de lançamento da turnê Voz, Violão e Batucada no dia 19 de abril, no Teatro do CEE, 9 da noite. E o que aconteceu, cara?
Que?
esgotou a primeira noite.
Olha só.
Esgotou a primeira noite quase um mês antes. Hoje é dia 4 de abril, já está esgotado há um tempinho. Então o Duca pediu para eu informar que ele vai abrir uma nova noite no dia anterior, no dia 18 de abril, 9 da noite. Tem também Duca Lendecker lançando a sua turnê Voz, Violão e Batucada com hits da Cidadão Quem e também do Polca Vogal. Todo mundo, vou estar lá, obviamente, para ver o trabalho do meu irmão. Então é dia 18 e 19 de abril, 9 da noite, de coração só. Teatro do CIE, 19 de abril, 9 da noite. Vamos para a ata.
Olha, Thiago, te obrigado.
Vamos lá, Mr. P. Vamos encerrar este Pretinho Básico com a ata do Pretinho de hoje. Vamos, P.
Só uma informaçãozinha rápida, rápida, rápida. Sábado a gente vai estar em Santa Maria.
Já falei.
E os ingressos, tem 50 vagas. Já foram 41. Então ainda tem 9 pessoas que podem doar 5 quilos de alimento não perecível e ganhar o seu convite. Obrigado. Aê.
Muito bem, lá vamos nós aos 4 dias do mês de abril de 2013. Começou mais uma edição do Pretinho Básico e o relator determina o nome do programa de Cazuza Esporte Clube Internacional.
É isso aí, isso aí.
Pode ser? Na saudação, elogios a Mr. P e seu visual com chapéu. E Pianges acha o mesmo parecido com um dos integrantes do Instinto New Kids on the Block. Não, Backstreet Boys. A mesa debateu segurança, direitos e deveres em relação a casas noturnas e seus frequentadores. Zé do Belo agora é funcionário da Caixa Econômica Federal. Porã já apresentou um show dele ao vivo. Fetter entregou uma mala para Ivete Sangalo.
Não, uma pasta.
Uma pasta. Uma pasta. Xuxa tem vários hits. Carlinhos, irmão do Porã, vai lançar uma música. Nesses 20 anos de rádio e tocando na noite, Porã só uma vez teve que apresentar a lista pro cara do ECAD.
Muita sacanagem. 20 anos.
Muita sacanagem. Como assim, Porã, tu falou isso aí?
Neto Fagundes tem algumas dúvidas. Hoje é aniversário do Esporte Clube Internacional. Pianja sugeriu um coração de papelão no Dia das Mães. Porã novamente falou o pronome eu e contou sua experiência com Cazuza. Pianges acha Cacau Menezes um mestre no jornalismo catarinense. Neto vai estar cedo no Atlântida Festival. Potter acha que dá pra ir de chinelo no Atlântida Festival. Um ouvinte vai testar os classificados do Pretinho. Na volta do intervalo, um alerta sobre o hacker que invadiu o Twitter do Pretinho. O Bola nas Costas começou com os cumprimentos ao aniversário do Esporte Clube Internacional. Fetter leu o tweet de parabenização feito pelo Grêmio. O assunto virou o D'Alessandro. Maurício Amaral gostou do filme de Cazuza. Mr. P achou muito caricato. E Angers contou uma história sobre Jairo Bauer e Ney Mato Grosso. Maurício Amaral lembrou da história que Mauro Cupim contou sobre um homem chamado
Washington.
Fetter saiu do sério e deixou para depois o que ia falar. Esgotou a primeira noite do show do Duca Lendecker. Fetter pediu rapidez para o encerramento do programa porque está muito irritado. Assine do Fair, Mr. P.
Muito obrigado, Mr. P. Mr. P volta com a audiência da Atlântida logo mais às 10 da noite no Pijama Show e a gente volta com o Pretinho logo mais às 6 da tarde. Obrigadão, valeu, tchau.